prédio. Nunca
teve amigo. Caralhinhos voadores.
Vou dançar tudo nu, tudo nu. Tudo com o dedo.
Eu sou o mestre dos magos.
Quem é ele?
Aquele é o Vingador. A força do...
Começamos mais um Papo Loki, eu sou o João Magalha e comigo estão Rafael Chino.
Oi.
Raquel Faiza.
Não gosto que as pessoas morram nos filmes.
E Marta Ponto.
Se elas reviverem, eu não ligo.
E no programa de hoje nós vamos falar aí sobre o filme do Dungeons & Dragons, aí o primeiro filme, finalmente bom, de Dungeons & Dragons. Eu fui um cara muito legal e eu não pedi pra que vocês assistissem os Dungeons & Dragons anteriores pra gente poder falar aqui sobre a franquia Dungeons & Dragons, porque puta que pariu, cara, aquilo ali ninguém merece. Eu tenho muito amor por vocês e por esse podcast, eu não queria que ele acabasse, então eu não pedi pra vocês assistirem Dungeons & Dragons antigo.
Eu tô com medo, brother, porque as coisas que tu já pediu pra gente assistir...
Nada, para.
Nossa, se o João Magalha não gostou do filme, é que o filme é muito ruim mesmo.
Ruim pra caralho.
É, pois é. Tem filme ruim e tem Mortal Kombat, tá ligado?
O lado malévolo, como é que é o nome do filme?
Sangue Mel, porra. Sim,
o
Pum, é Sangue
o,
Mel.
O urso da cocaína, não é esse?
Não, esse é o urso não. Da cocaína é bom.
É bom mesmo, tá? Pior que eu vi, é bom mesmo.
É porque tem filme que ele deveria ser bom. Acho que essa é a diferença. Tipo, o Coquim Bear não pretende ser bom.
Exatamente.
Ele pretende ser um filme.
Exato, exato.
A interação do público diz que Mortal Kombat é um clássico.
Mortal Kombat é um clássico.
Não, o primeiro mesmo. É bom.
É, exato.
É ruim que é bom agora, puta.
O novo, né? O novo que era pra ser bom.
Parece que piorou.
Mas de Dungeons & Dragons, tem esse de agora e tem só um anterior, né?
Não, tem três anteriores.
Caralho, sério?
Nossa, três. Onde você descobriu isso na Deep Web?
É um pior que o outro. Vai pior. Aquele primeirão, de 99, talvez 2000, é muito ruim. Mas tem mais dois que vão ficando cada vez pior conforme vão passando, assim. Tipo, um é ruim, o dois é pior e o três parece um.
Caralho, esse é de 2000, mano.
E a história é ruim, tá ligado? Tipo, eu nem tô julgando efeito e tal, não. É tudo muito ruim, assim. A história é ridícula, assim, cara.
Eu lembro desse filme, não é pouco ruim, não. É muito ruim, velho.
Sim. Eu revi recentemente ele e, porra, ele não...
O que você fez contigo?
Pô, você não tem amor próprio, não, cara.
Eu, às vezes, fico, pô, às vezes na época, porra...
Não.
Eu não tava muito afim e blaus. Aí eu vou rever e aí os que eu gosto eu não revejo. Mas os que eu não gostei, eu falo, pô, será que eu tava errado? E aí eu revejo, nesse caso eu tava certo. Errado tava de ter assistido de novo, no caso.
Sei lá, eu prefiro guardar na memória.
Mas...
eu prefiro esquecer, tirar da memória.
Porra, não, é muito ruim. Os outros dois eu não vi, não. Os outros dois eu não vi, nem vou ver, porque realmente não me parece sair nada de bom dali. Mas enfim, esse novo Dungeons & Dragons aí, eu achei ele muito divertido, eu gostei pra caralho, gostei dos personagens. Tem uma chaticezinha ali só com o filme, mas eu acho que é muita coisa de nerdola, eu falo depois mais pra frente aí. Mas no geral, eu gostei bastante do filme, achei bem divertido.
Eu achei o filme divertido, mas eu fiquei puta com a parafernália que fizeram com o pessoal de Caverna do Dragão pra ser aquilo e pro Bob ser um homem de 51 anos. Eu não me conformo que o Bob era um homem de 50 anos, cara. Não consigo.
Cara, eu ainda tô chocado com as sequências de Dungeons & Dragons. Caralho, parece que, assim, o terceiro filme foi feito com, tipo assim, o primeiro foi feito com 1 milhão, o segundo com 100 mil e, sei lá, o terceiro foi feito com a Mariola.
Sim.
Onde é que você tá? Me manda o link aí.
Exatamente.
Vocês todos amaram esse filme.
Eu me amarrei pra caralho, eu gostei de legal.
Eu gostei bastante também, não me amarrei pra caralho, eu acho, mas eu gostei.
Eu achei um bom Sessão da Tarde, mas tenho minhas críticas.
Ah, se vocês vão amar, eu vou odiar então. Hoje eu vou odiar.
Eu tava mais hypado, né? Eu tava muito hypado pra esse filme aí pra caralho, né? Eu tava esperando uma pegada mais... Até parece um pouco, mas eu tava achando que eu ia gostar o tanto que eu gostei do... Esquadrão Suicida, tá ligado? O novo, o segundo Esquadrão Suicida lá que a gente falou, que é divertidíssimo.
Olha, tem boninha, né? O cara
é... É, então, pois é. Eu achei que ia ser bem no nível daquilo ali. Mas não me pegou, assim, não supriu as minhas expectativas. Mas aí é um problema meu, né? Que eu botei expectativa em cima da parada ali.
Assim, é, eu não tinha expectativa mais, eu comecei com muita expectativa, depois falei, isso vai ser um lixo. E aí, quando eu vi, eu achei ok, assim. Falei, ah, divertidinho.
É, o meu rolê, mas o rolê da galera do Caverna do Dragão te pegou muito, né?
Porra, me pegou muito.
Diretamente de Chernobyl.
Me pegou muito, cara. Fiquei, porra, chateada.
Cara, eu não sei, assim, porque eu tenho saído com um rapaz e a gente tentou ver no cinema, mas aí a gente logo mudou de ideia pra Guardiões da Galáxia e a gente não conseguiu ver nada no final. A gente foi pro Pellegrini comer uma cebola. Mas perguntei pra um amigo se era bom esse filme antes de eu ver. Ele falou assim, é ótimo. Aí eu falei assim, tem aquela galera do desenho? Ele, não. Aí eu falei, acabou. Todas as minhas expectativas foram lá embaixo. E quando eu vi o filme hoje, eu gostei. O rolê pra mim, assim, que me pegou logo de início é a mulher do cara, né? Que morreu ali logo no início. Eu odeio quando tem uma mulher que ela não tem nem fala e ela só existe pra desenvolver o personagem masculino. Tipo assim, é uma mulher que ela é pura, ela usa roupas claras e ela é boa demais. A energia dela é amor purinho. E aí ela morre e aquele homem fala, eu preciso me vingar, eu preciso ressuscitar essa mulher, ela é perfeita. E eu só fiquei feliz dela ser preta, né, porque geralmente é uma branca, né, nenhum homem vai fazer esse esforço pra mulher negra, na verdade, mas aí no filme botaram ela lá. Mas fiquei triste dela morrer, eu acho que as pessoas bonitas não têm que morrer, inclusive a Michelle Rodrigues tinha que ficar viva e ficou, mas a gente já vai chegar nisso.
Sim.
E fiquei triste aí com esse início, mas cortes muito dinâmicos, né? Gostei bastante, infelizmente.
As cenas de luta achei muito caralho. Aquela primeira cena de luta boa pra caralho da... Deixa eu colar aqui que eu não vou lembrar o nome de ninguém da porra do personagem. A Michelle Rodrigues, caralho. A primeira cena de luta dela como louco do machado é só lau, lau, só telequete. Achei muito bom.
Só telequete.
Pô, não é? Ela dá um telequete maneiro, mané.
Sim.
Ela... Porque assim, pô, uma parada que eu vi tal desse filme que é maneiro... Ele parece muito RPG mesmo, sacou?
Uhum.
Tipo assim, a personagem da a Olga, né? Ela tem ponto de força pra caralho a ponto dela fazer umas paradas muito absurdas, sacou?
Sim.
Então isso achei muito maneiro.
Interação do público. A Caverna do Dragão não era Dungeons and Dragons. Essa era sim.
É claro que era, César.
Era, o nome original é Dungeons and Dragons.
É.
Tanto é que os personagens até aparecem nesse filme, tadinho. Quando os caras falam, vai todo mundo morrer, aí eles estão lá na aula. Ai, tadinho.
Era pra caralho, inclusive eu queria que o filme fosse sobre eles, que era o que eu achava que ia ser, e aí não foi. Mas tinha lá um mágico que é um péssimo mágico. Claro que tem a ver com o jogo, como é que não tem a ver com o jogo? Como é que...
A galera até...
Mas o filme é pra ser pegado com o jogo mesmo.
Que jogo?
Dungeons and Dragons.
Tem jogo?
Porra, Chico.
Amigo, Dungeons and Dragons é um RPG.
Ah, não, tá bom. Achei que Caverna do Dragão tinha um jogo de videogame.
Ah, né? Pode crer. Tá ficando uma conversa, assim, muito boa.
Caralho, bom, pra contextualizar a galera que vai ouvir, a gente tá com um convidado, então algumas coisas que a gente tá respondendo pra ele, é a participação da nossa, da plateia, né? A gente tá aqui com, alguém tá ouvindo a gente ao vivo durante a gravação. Então se às vezes parecer que a gente tá falando sobre algo que ninguém falou, que a gente tá respondendo algo que ninguém falou durante, aqui no ar, né? Não foi falado, é porque a gente tá lendo o comentário do participante e tá respondendo. É por isso. Senão fica muito perdido depois, na hora que for pro ar.
É muito importante avisar que ninguém forçou ele a participar. Ele quis.
Pois é. Espontâneo. E não é o Sérgio, tá?
Não é o Sérgio! Olha o Bob aqui. Desculpa, eu tô muito puta com o Bob, eu não consigo.
Bob. É o Caverna do Dragão.
O molequinho que botaram um adulto ali no
filme. É isso que eu ia falar, pô, que a galera ficou sacaneando e eu nem sabia de onde que era, que uma empresa brasileira conseguiu fazer uma parada mais competente que Hollywood inteira.
Uhum. Sim. É um comercial de carro, né, esse segundo.
É, pô, ficou caralho, ficou a caracterização ficou do caralho e tal.
Sim, sim.
Nossa, esse Bob.
Mas eu acho que a ideia aqui no filme é dar uma ideia de que eles são tão mais velhos, sacou? Porque eles estão lá há muito tempo e tal. Acho que essa é a ideia.
O Bob parece mais velho que o resto.
Não, acho que ele parece mais velho que o resto, não. Acho que ele parece um adolescente louro bombado norte-americano, igual todo adolescente louro bombado norte-americano.
Tu tá de sacanagem, João.
Inverno faz mal pra pele, gente.
Pois é.
Gente, olha a cara da Sheila. A Sheila é a irmã mais velha dele, muito mais velha que ele. Olha a cara da Sheila.
Acho que eles tentaram arrumar também um problema que era ter uma criança sofrendo no mundo de Dungeons & Dragons também, né? Eles
Realmente, porque não tem The Last of Us, não existe Game of Thrones, ninguém nunca fez Lost. O Bob, que aparece 5 segundos numa cena, tem que ser mais velho pra poder fazer o filme.
É, porra, porque no desenho tava errado pra caralho o Bob ali, porra. Ainda mais que ele era um bárbaro.
Mas ele tava ali, entendeu? Foda-se, ele estava ali.
Ele era violento demais. Ele era um bárbaro.
Pô, parece o Janho, a porra do Bob, mano. Tá de sacanagem. O Janho.
Que Janho? Que Janho?
Ô, meu Deus.
Foi mal, cara. Decepcionar.
Cara, toda vez que eu consigo me equiparar a vocês em referências, vocês aparecem outras, sabe? Primeiro vocês ficavam falando de gaveta. Aí tá, foi lá, procurei tal do gaveta. Agora é Janho. Ah, esse homem, eu adoro ele.
Pode crer. É o Nicolas Cagezinho, pode crer, igualzinho mesmo.
É o Bob, porra.
Ah, ele é lindo. Eu amo ele.
Caralho, pode escrever, pode escrever.
Igualzinho. Aí esse cara aí é um adolescente.
Eu acho justo. Às vezes você é um adolescente de alma, sabe?
É, pô, o Marcos Mion tá aí, pô.
Aí quase todo homem, né? Quase todo homem.
Marcos Mion tá aí pra provar isso, cara. Esse rolê do Caverna do Dragão não me incomodou, não, porque eu tava cagando pro Caverna do Dragão nesse filme, a galera do Caverna do Dragão aparecendo Dungeons & Dragons, pra te dizer a verdade.
Eu não, porque quando começaram a falar desse filme, eu não sei porquê, eu acreditei que ia ser um filme sobre o Caverna do Dragão. Talvez só porque eu queria, entendeu?
Eu acho que vazou que eles iam aparecer, talvez.
Eles mesmo divulgaram, né? O material de divulgação foi muito trabalhado em cima dessa aparição dele. Então, a cena inteira da primeira aparição deles, até essa parte que ele tá, que eles acham ali, que o Bob acha o machado ali dentro do baúzinho, tudo isso eles distribuíram lá, soltaram no YouTube, propositalmente pra gerar um hype na galera.
Que frustrante, hein?
É, foi bem frustrante.
Acho que se pá, só aqui no Brasil, porque Caverna do Dragão é um desses desenhos que faz muito mais sucesso aqui no Brasil do que lá fora, né?
Uhum.
Do que
nos Estados Unidos. O americano não sabe o que é bom, né?
Pois é.
Norte-americano, amigo, porque a gente é americano, norte-americano, sabe.
Cara, eu acho que eles fizeram só uma pontinha. Mas a cereja do bolo, pra mim, foi o Bradley Cooper ali, como anão.
Caralho, sim, mano. O Bradley Cooper de Halfling tá ótimo, mano.
Pô, muito lindo. E ele é um homem sensível, sabe? Tipo, ai, eu amei. Amei, eu nunca vi ele nesse lugar. E olha que eu já vi ele em Nasce Uma Estrela. Eu nunca senti tanta sensibilidade vindo daquele homem como senti hoje, vendo o
Ele geralmente faz o papel do fofo calhorda, né?
Uhum. Pois é, e ali ele, conversando com ela, botou uma sinceridade, ele, olha, eu ficava preocupado com você, eu não sabia se você ia chegar à noite. Então eu arrumei uma nova família pra mim, que é uma nova mulher grandona e sanguinária. E aí, aí ele falou, eu fazia o jantar pra você, eu não sei o que. Aí chega a mulherzona dele lá assim, aí ele, eu fiz não sei o que lá pro jantar, meu amor. Eu, ai, é esse homem que eu quero pra mim, me dá ele.
Muito parecido com o Condado, inclusive. Algumas,
muito,
algumas,
né? Porra, muito, sim, da hora. Eu achei cenários bem bacanas, tá?
Eu gostei também. Eu, assim, gente, o que eu vou falar mal o tempo inteiro, foda-se, é da aparição do Caverna do Dragão mal feita, do Bob de 50 anos. Isso aí eu fiquei puto. De resto, eu gostei muito do filme.
Cara, não, eu gostei. É um mar de referência, né? Você falou o negócio, sim, do Bob. Até no lance do Caverna do Dragão tem eles indo pra saída, que não é a saída de verdade, sacou?
Uhum. Sim. Uhum. Cara, tem muito easter eggzinho, muita referência.
Tem. Aquele dragão é de uma história de D&D. Eu fui ouvir
o... Pode escrever o dragão gordinho,
né? Eu fui ouvir o Jovem Nerd, né?
Aham.
Uhum. Cara, minha experiência de D&D foi com uma nunca foi com esses jogos, tipo, Forgotten Realms e tal, que muita gente tem, né? Tipo, uhum. Vou explicar como é que funciona, que eu não sei se todo mundo sabe. Tem um livro de regras, uhum, que ensina como você faz o jogo, mas pra você jogar, você tem que ter uma aventura. Então tem esses livros que já vêm com ambientação de mundo, com incluindo aquele monte de bicho, um monte de ser, numa lógica, né? Uhum. E isso aparece muito no filme. Neverwinter é um lugar desse. Uhum. Baldur's Gate, tanto que é jogo, né? O Neverwinter é jogo, o Baldur's Gate é jogo.
Uhum.
Então eles botaram tudo que aparece no filme, é uma referência, uma coisa que já tem D&D, sacou? Então eles foram muito preocupados nessa parte até.
Sim. É que o cenário oficial do mundo de D&D, né? Tipo, D&D tem lá, tem suas raças oficiais lá, né? O elfo, anão, o halfling, porque eles não podem usar o hobbit, porque o hobbit é uma marca da família do Tolkien, né? Eles têm todo um cuidado ali em cima da obra do Tolkien. Então, o halfling seria o equivalente a um hobbit, né? Tem o hobbit, gnome e tal. Tem as raças que a galera, a empresa que criou o D&D ali, que agora é uma empresa, né? Que acho que pertence até ao Wizard of the Coast.
Não, agora é a Hasbro, acho que é a dona de tudo. Tanto que esse filme foi produzido pela Hasbro.
Que é pra vender boneco. bonequinho, né? Sempre que tem coisa da Hasbro, o intuito é só vender bonequinho. É, enfim, tem lá essas raças e tal, e durante um tempo, tipo, porra, tem, a gente tá te oferecendo essas raças aqui, tem o livro dos monstros e tal, a gente oferece esses monstros, você cria sua própria aventura aí, no seu próprio mundo, se vira. Aí, só que um cara, isso já há muito tempo, acho que na década de 70, 80, alguma coisa, acho que 80, é, um cara criou um mundo de fantasia pra jogar RPG com a galera dele lá, e ele ficou meio conhecido, acho que ele apresentou isso pra galera do D&D oficial, e aí esse mundo desse cara virou meio que o mundo oficial do D&D, sacou? Então, tipo, porra, tem um mapa gigantesco e tem o que eles chamam, que acho que é Faerûn, o nome do continente que é o mais conhecido lá, e nesse continente ficam essas cidades todas que o Chino tava falando aí, e esse meio que hoje em dia é o cenário, hoje em dia não, já tem um tempo pra caralho, na verdade, tô falando merda, é o cenário oficial de Dungeons & Dragons, então eles realmente ambientaram tudo ali dentro ali, não é uma coisa maluca igual os Dungeons & Dragons antigos, os três anteriores, que era uma maluquice do caralho, cada um do seu próprio mundo ali, com suas próprias mecânicas e tal. O que me irritou nesse... Me irritou não, me irritar é muito forte. O que eu não gostei, que eu achei que eles podiam ter trabalhado melhor, é o fato do personagem principal lá do Edin, que é um bardo, mas ele não usa as habilidades de bardo em momento nenhum, sacou? É como se o bardo fosse só um cara que toca violãozinho lá, né, alaúde.
Ué, não é?
É, sendo que o bardo tem, o bardo, como no jogo e tal, oficial de Dungeons & Dragons, o bardo tem até uma certa magia menor ali, né, que um mago e tal, que ele consegue usar. Só que ali no filme isso não aconteceu em momento nenhum, sacou? A gente vê o Simon lá, que é o feiticeiro, usando as habilidades de feiticeiro. A minazinha lá, que é uma tiefling, que é druida. A gente vê ela usando as habilidades de druida, só que ele, como bardo, não exploraram o pai. É como se ele, pra usar magia, ele precisasse muito do Simon, sacou? Tipo, como se ele não tivesse nada além disso. Como se a única utilidade dele fosse realmente fazer planos e tocar o alaúde dele, sacou?
Tipo o Cebolinha, né? Pra mim, ele foi o puro suco do Cebolinha ali.
Pra mim, os bardos só tocavam músicas mesmo e tinham o poder de rimar na hora.
Eles eram os precursores dos rappers.
Tipo isso.
Não, pra mim, bardo era só um cara que registrava as histórias mesmo.
Na vida real, sim. No mundo de
D&D, vou te fazer uma bela canção.
Pra mim, no mundo de D&D, inclusive, também.
DJ que faz a gente rebolar a raba com mais empolgação é um bardo.
Exatamente.
A Raquel é uma barda.
Exatamente, porra.
Exatamente. Pô, não cria as músicas na hora, não, pô. Eu só reproduzo, só, entendeu? A Anitta conta as histórias, eu reproduzo essas histórias.
O bardo, inclusive, tem um poder maravilhoso que é o... Puta, caralho, agora eu esqueci. Mas é como se fosse, o nome do poder fosse Deboche Supremo, tá ligado? Ele simplesmente ele usa esse poder e ele fica debochando do inimigo até que o inimigo entra no estado catatônico de sofrimento. Porra,
eu sou um bardo. Eu faço muito coisa com ódio. Caralho, porra, foda-se, eu sou um bardo. Caguei.
Deboche supremo.
Pô, eu tenho esse dom, cara. Não queira me ver com ódio.
Olha, não debocha de mim, não, hein? Que eu também sou debochada.
Não, eu debocho todo mundo em um nível assim, né? Ok, eu dou uma debochadinha normal. Mas eu, com raiva, eu ligo o modo, tipo, desvalidação do que o outro tá falando.
Será que essa é a verdadeira debochada em transição?
Eu acho que isso é o poder de uma diss track. Interação do público. Vocês estão menosprezando o poder da rima.
Jamais. Inclusive, se eu soubesse debochar rimando, eu ia lá pra você descer na quinta. Mas eu não sei.
Porra, tá de bobeira, mano.
Manda lá pro style, pô.
Tem um movimento agora, inclusive, pra galera valorizar mais o bardo. Que o bardo, sim, era meio zoado antigamente. Quando jogava, o bardo era, sei lá, era meio merda, sacou?
Ninguém queria ser bardo e nem paladino. Paladino até queria, mas era só aquele mano chato que tava lá.
Paladino, muito homem queria ser paladino, Senhor Jesus.
Só a galera é chata, e naquela época eu já achava essas pessoas insuportáveis.
Os incel, só os Red Pill.
Exatamente. Mas os Red Pill sempre estiveram entre nós, gente. Vocês estão achando que Red Pill é categoria?
Não, inclusive o RPG deve ter feito uma galera.
Nossa, porra.
Com certeza. Que era esse cara que, ai, queria tanto uma minazinha pra jogar um RPG. Aí conheceu a mina, não, porra, a mina queria ser, ai, quer ser guerreira, não, mulher sendo guerreira, não, porra.
É de que o joga RPG e canta as mulheres enquanto joga RPG. E aí é vira, porque ele ainda não é um Red Pill, ele é um incel, entendeu?
Isso é coisa de quem joga vampiro, no D&D os caras não têm capacidade de falar com as minas direito. Quando a mina vai no jogar RPG, quase não tem jogo porque fica todo mundo bolado, fica todo mundo tímido. Mas no vampiro não, no vampiro todo mundo acha que é galanteador porque bebe vinho do cemitério.
E todo mundo é toreador, né?
Aí que fica todo mundo dando em cima de todo mundo lá no...
Eu já vivi muito isso, é um cara. Inferno. Muito triste. É um inferno. Muito triste.
Agora, estamos falando mal do Paladino aqui, mas esse filme tem um Paladino que é um puta de um cara bonito para caralho, né?
Uhum. Bonito. Que... Ele dá um show de carisma, aquele homem. Eu gosto muito dele porque ele é muito literal, né?
O show de carisma foi difícil pra mim que te escutasse.
Ah, não sei, me identifiquei com ele. Ele é todo certinho, sabe?
Não, ele é muito foda, mas carismático foi foda.
Pô, show de carisma. Show de carisma. O que é chato nele pros outros personagens é que ele é muito correto.
É.
Ele é muito literal, que torna ele muito engraçado, né?
Exatamente. Sim.
Ele é o melhor paladino que existe, sacou?
Sim.
É o personagem mais chato de toda a aventura.
Não, o cara virou pro outro assim e falou, você não acredita nas suas palavras? Mas eu acredito. Eu tinha uma chefe que ela dava esporro na gente.
quase um psicanalista.
Trazendo uma informaçãozinha aí para os nossos ouvintes, esse personagem aí, o Zenk, que é o paladino lá que eles precisam encontrar, ele no roteiro original, ele ia ser o Drizzt, que é um personagem muito conhecido do universo de Dungeons & Dragons, porque tem muitos livros também, né, sobre o Forgotten Realms, que é esse mundo, esse cenário principal aí do Dungeons & Dragons, que é um Drow, né, que é o que eles chamam de Elfo Negro, que eles estão até revendo esse nome aí, porque não é um nome muito ok, né, porque são os elfos que vivem no subterrâneo, meio que seguem uma deusa do mal lá, e blá blá blá, esse problema de sempre, quando tinha alguma parada antiga que tinha isso, era o lado negro, o Star Wars tem isso.
O submundo que eles vão, salvo engano, é a terra dos Drows, né?
É, então, os Drows vivem nesse submundo aí e tal. Tem outras raças que são de lá também. Tem os anões do submundo, que são os Duergar. Tem os gnomos do submundo, que são os Svirfnibling. Enfim, esse paladino era para ser o Drizzt.
Aí, Svirfnibling, tu tá inventando.
Não tô, cara.
Aquele
Pior que não, cara. Pior que não.
Nossa, Ju, eu achava que você era nerd, mas não tanto.
Pô, eu meio que voltei a esse contato forte com RPG, porque eu tô planejando essa jogada de RPG aqui no podcast, né? Então eu tô discutindo, tipo, Svirfnibling eu não conhecia na minha época.
Vai me falar esse nome, cara!
Era mais gnomo, porra, tinha um gnominho ali, um halfling, um elfo.
Ah, o gnomo agora é Svirfnibling?
Não, tem o gnomo comum. E tem o gnomo que vive no submundo, ele virou o Svirfnibling, tá ligado?
Ah, eu quero ser uma mulher.
Pode ser, tem um humano lá também pra você ser, porra, tá de boa.
Mas eu não quero ser comum, eu quero ser uma mulher diferente. No World of Warcraft eu sou um elfo negro.
É, você pode ser um elfo negro.
É, ou uma Svirfnibla.
Uma Svirfnibla também.
Eu não quero ser do submundo, eu quero ser um ser iluminado.
Não, tá, mas você pode ser um elfo negro, porque não vou jogar, a gente não vai jogar nesse mundo do D&D, você pode ser um elfo negro normal, elfo negro da florestinha ali, tá ligado? É isso que eu tô falando, tipo, esse problema que eles estão querendo tirar, inclusive por causa disso, tipo, antigamente a visão que a nerdolada tinha sobre o elfo, principalmente porque era uma parada meio de nicho, né, principalmente aqui no Brasil, se tinha muito acesso aos livros de D&D e tal, era meio caro pra você ter, então a ideia que se tinha do elfo, que é esse ser de pureza e tal, e blá blá blá, é que todos os elfos eram brancos, loiros, sabe? Tipo, de olhos claros e blá blá. E isso tem mudado no D&D e nos outros jogos de RPG em geral. Existem elfos negros que não são a raça elfo negro, tá ligado? Que vive no subterrâneo. Porque antes era isso, tinha um elfo e o elfo negro automaticamente era esse elfo de cabelo branco e pele escura que vivia no submundo. Agora não é mais isso. Você pode ser um elfo da superfície com a pele negra porque existem, porra. Sacou? Existem, né? Existem no mundo de D&D.
Existem, foi muito... Olha, existem.
Não, porque era isso, tipo, era esse problema aí que a Raquel tá falando. Tipo, ela quer ser uma elfa negra, só que há um tempo atrás, pra ela ser essa elfa negra, ela automaticamente teria que ser um Drow, que é esse elfo das profundezas que segue uma entidade maligna e que, porra, por isso tem a pele negra. Sacou? Que é um problema que a gente tinha em várias paradas de cultura pop há uns anos atrás.
Eu tô entendendo o que você tá falando, mas ao mesmo tempo você tinha que ser uma palhaçada do caralho, né?
Não, mas tipo, mundo de Dungeons & Dragons eram as regras, sacou? Tipo, na sua mesa você podia fazer o que você quisesse.
Regras foram feitas pra ser quebradas.
Exatamente, mas é isso que eu tô falando. Tipo, isso tá mudando. Então agora existem os Drolls, que é um tipo específico de elfo ali, não necessariamente precisa ser mal, mas por não ter contato, enfim, sei lá, foda-se. Quem nasce no subterrâneo tem a pele cinza, sacou? Tipo, os elfos, os Drolls, nem tem mais a pele negra agora. Eles são cinzas, são meio que cor de pedra, um bagulho assim, sacou? Que eles viram que eles estavam fazendo merda. Isso, pô.
É, agora tem também uma parada que eles mudaram também tem pouco tempo, que também acho que não tem mais raça mestiça, não é?
Eles estão querendo acabar com isso, do meio orc, do meio elfo e tal.
É. Ah, eu quero ser mestiça. E aí? Não pode ser mestiço, tem que ser puro.
Não, mas é porque tem uma outra discussão que a galera faz que é meio problemática esse mestiço do D&D.
Ah, tá. Não é uma mestiçagem Brasil.
Não, é mestiço tipo, sei lá, é como se tivesse mestiço entre você e um alienígena, sacou?
Ah, não.
exatamente.
Seja uma sereia, tu não queria ser uma sereia? Seja sereia, porra.
Ah, mas aí eu quero fazer o que eu quero, sabe? Tipo... Ah, não sei, porque tinha muita regra pra ser sereia, o que eu me lembro. Eu não podia ser um homem.
Não, era dríade que não podia isso. É verdade, sereia também. Mas agora tá, porque eu peguei, ao invés de ficar criando meus negocinhos, eu peguei lá o D&D 5ª edição e vai ser a raça lá do D&D que já tá pronto. E aí, cada um vai ser, quiser ser o Svirfnibling, vai ser o Svirfnibling. Quiser ser a sereia, vai ser sereia. Quiser ser a Aracocra lá, vai ser a Aracocra. E é isso.
Que é uma Aracroca?
Aracocra é o Jonathan, do início do filme, que eles se agarram pra fugir.
Ah, eu adoro ele. Ele é muito querido, né? Que cara simpático. O cara é juiz, né? O cara é juiz lá julgando as pessoas. Ele chega, pô, galera, me atrasei. O cara já agarra ele, ele dá uma voada. Gostei pra caralho daquele
e
maluco.
E tinham caído no papo do bardo, né, cara? Do cara. Não, você tá, vocês estão livres, vocês estão livres.
Pois é, o cara, porra, carisma. Eu gosto muito do Chris Pine, né? Eu acho que ele nasceu pra esse tipo de papel, assim, ele é muito carismático.
A gente tá dividindo o podcast novamente, Raquel. A gente gosta do Chris Pine, o Chino e a Marta não gostam não, cara.
Não rala muito, não.
Achei que sobrou legal, velho.
Sabe o que eu acho? Eu acho que eu e o João Magalha temos bom gosto.
Eu também acho que o João namora comigo, então tá ótimo.
Então pronto.
Mas eu acho que ele errou um pouco nos filmes no Chris Pine.
Não, o João Magalha não erra, é muito raro ele errar.
Isso tá gravado, né? A gente vai precisar.
Já é a segunda vez, já. Eu faço questão de botar no ar sempre. Já é a segunda vez que eu falo isso, eu sempre boto no ar.
Pô, tô sempre te defendendo, João Magalha. É que eu não quero perder meu emprego, né? Você é o editor, é o nosso chefe, você escolhe a temática. Então, assim, eu tô puxando sardinha aqui, né? Mas o Bernardo equilibrava um pouco esse podcast, sabe? Tipo, ele era uma figura misteriosa, se movia pelas sombras, a gente não sabia os gostos do Bernardo.
É porque a gente tava discutindo, igual aqui agora, dois gostam do Chris Pine e dois não gostam, o Bernardo ia vir com uma parada completamente diferente que ia nos unir contra o Bernardo. Era isso que acontecia.
Exatamente.
Nossa, era sempre assim.
Bernardo unia esse podcast.
Talvez por isso ele tenha desistido. Ele falou, eu não vou tirar minha folga pra ficar sendo... Né?
Desculpa, BC, porra,
um querido.
Um amor de pessoas, sentimos sua falta todos os dias, cara. De verdade mesmo,
isso é real. Agora, o ponto é: você tem um coração grande demais para a amargura dos nossos. Entendeu?
Mas enfim, voltando pro bagulho aí, enfim, é isso, tipo, esse paladino era pra ser esse personagem aí que é muito amado pela galera, que é mais entusiasta de Dungeons & Dragons, que era pra ser o Drist, que é um Drow. É, não foi porque eles acharam que tava muito cedo ainda pra introduzir o personagem ali, era só o primeiro filme, eles estavam com medo de gastar a ficha à toa, né, colocar ali ser um grande fracasso e não ir pra lugar nenhum mesmo com esse personagem estando lá. E aí substituíram pra esse cara que, se eu não me engano, é o príncipe gato lá de Bridgerton, não é isso? Acho que ele ficou conhecido ali, né? Netflix.
Eu não acredito que eu não vi Bridgerton. Agora eu vou ver.
Eu não vi também não, mas eu tô ligado que é ele, porque tinha muito TikTok sobre ele, então marquei a cara dele, porque ele é um cara realmente muito bonito e se destaca na multidão. E eu, assim, o que eu gostei nesse filme é que ele, foi o que o Chino falou, tipo, parece muito realmente uma partida de RPG assim, mas que não é a partida decisiva, tá ligado? Tipo, não é o fim da campanha. Foi só uma parada pequena, tá ligado? Por mais que eles salvem o mundo ali no final, é uma partida pequena, é isso. Tipo, porra, eu quero recuperar minha filha, mas pra isso, e aí tem isso, que é muito comum do RPG, que tipo, você, pra cumprir uma missão, você precisa ir fazer outra coisa, aí pra fazer essa outra coisa, você precisa cumprir uma terceira parada, aí dessa terceira parada, você precisa ir numa outra side quest pra resolver uma parada lá, pra aí no final você voltar e resolver o problema ali do começo. Isso tudo eu achei muito maneiro no filme, assim, na forma como ele foi feito, sabe? Tipo, é muito pra nerdola de RPG mesmo, a galera que jogava RPG, assim mesmo, que vê esse filme, se sente representado ali.
É diferente que a gente achou que seria, né? Uhum. Que a gente achou que seria, tipo, aquela galera seria jogadores reais e não
personagens mesmo, né? Uhum.
Exato. Mas, cara, ficou bom, assim, eu achei... A única coisa que me desagradou foi não ter me apegado tanto aos personagens, velho.
E isso rolou comigo também, cara, porra.
Rolou comigo, mas eu acho que a dinâmica de como a história foi contada era tudo muito rápido. Não dava tempo de você gostar deles, assim. E tinha cortes muito rápidos também. Eu gostei desses cortes muito rápidos. E flashbacks mostrando, porque ele ia narrando e você ia vendo a história e você falava, pô, que da hora, né? Ele não só contava a história. Mas era tudo muito rápido, não deu pra se afinizar de verdade mesmo.
É meio como se, tipo, eles dessem até um destaque mesmo, assim, não rolou. Mas eles deram um destaque maior pro Edin e pra Olga, né? Que são os personagens ali do Chris Pine e da Michelle Rodrigues. Uhum. O Simon até tem um destaquezinho ali, porque ele precisa usar o elmo e tal. Mas a druida, meu parceiro, porra, ela é completamente jogada de lado ali, certa hora do filme, tá ligado? Tipo, ela tem o destaque dela lá no começo, quando é pra virar o bicho e entrar no castelo. Mas depois disso, ela quase não tem mais nada pra fazer ali, cara. Eu achei que ela ficou meio solta ali, meio perdida no rolê e ficou porque tinha uma relação com o Simon, que era o feiticeiro da galera.
Uma relação com o Simon.
É, ele tinha, né, com ela.
Porra. Mas eu não achei, não tive essa sensação, não. Essa coisa de nenhum personagem ficou tão presente a ponto da gente conseguir se identificar, e etc. Eu até concordo. Agora que ela ficou jogada, eu não achei, não.
Não, eu senti que ela foi pouco trabalhada mesmo, sabe?
Uhum. Sim, mas eu acho que todos.
É, todos. É que eu acho que os outros atores, se pá, a gente conhece mais também, né? Tem isso.
Sim, pode ser.
Ela fez Stranger... Não, ela fez, não, ela fez It. Coisa.
É, isso.
Que eu não vi, por exemplo. Mas eu acho que o Chris Pine eu já não gosto mesmo. Mas a Michelle Rodrigues eu gosto, eu já gostei mais dela. Eu acho que funcionou assim. De acordo com quem a gente gosta mais na vida.
É, mas eu sinto que teve um probleminha de direção mesmo nesse ponto. Coisa que eu vi é que eles ficavam muito apresentando o personagem, sabe? Uhum. Ao invés de trabalhar, tipo assim, o fato de ter tido o flashback dela com a relação com a menina, eu acho que é apontando isso, sabe? Por quê? Tu vê a história, mas quando tu vê... Que ele fala assim, ela é tipo minha irmã. Mas sei lá, eu não consegui comprar que eles são irmãos, sabe? Que eles são relação fraterna. É só que eles têm, sei lá, parece mais camarada de aventura do que irmão, sabe?
Ah, eu senti isso mesmo, assim. Mas acho que era esse o rolê.
Eu acho que eu senti mais uma relação materna dela com a menina.
Isso.
Do que de irmã do cara.
Sim, não tinha uma química fraternal, né?
Eu
acho que eles não sabem desenvolver isso. Se você é uma mulher... Ou você é uma mulher brutona e é brother dos malucos, ou você é uma mulher delicadona e é a mulher que o homem vai amar. Aconteceu com a druida, né? Uhum, o maguinho lá tava finzão dela. Aí a mina do cara era toda delicada e tal, entendeu?
Sim.
É isso, né? Vamos pros estereótipos.
Eu ficava assim pro Joe, ele falava pra o Chris Pine, que eu não lembro. Como é que é o nome do personagem, gente?
Edin.
O Edin ficava assim, nós vamos ressuscitar a sua mãe. Eu pensava, cara, ela tá cagando pra mãe dela, não conheceu a mãe dela. Ela não vai sentir falta da mãe dela, isso é só sobre você, amigo. A menina tem que ficar cagando pra mãe dela, não, né? Mas...
Inclusive, eu acho que, assim, o roteiro, ele foi, me parece meio forçado em alguns momentos, assim, tipo esse flashback de mostrar o quanto ela era importante pra ela e tentar botar esse rolê que eles eram muito próximos e muito irmãos e tal, ela e o Ed, né? Algo e o Ed. Uhum. E o Ed. Isso tudo foi construído pra, no final, a gente sofrer com a morte dela, mas eu, pelo menos, já tinha a certeza absoluta que aquela tábua da ressurreição ia ser utilizado pra isso, tá ligado?
Eu também, eu acho que todo mundo.
Não me pegou em momento nenhum. E tipo, eu ia agora, que personagem maneiro e morreu, tá ligado? Tipo, eles tentaram fazer com que a gente se apegasse a ela com essa parada de flashback e tal. É, tanto que ela é a personagem, depois do Chris Pine ali, que é meio que o principalzão, né? Ela é a personagem mais desenvolvida, né? A gente vê ela, a relação dela com a filha do Chris Pine, a gente vê ela com o ex-marido dela, né? Que é o Bradley Cooper lá e tal. Eles tentam dar essa aprofundada nela, mas que pra mim não funcionou tanto assim, sabe? Tipo, tanto que no final, até se não ressuscitassem ela, não seria um grande, tipo, poxa, morreu. Essa parada do não ter química é um bagulho muito louco, porque é isso, tipo, comparando de novo com o Esquadrão Suicida, que era o que eu esperava que ele fosse seguir, o novo Esquadrão Suicida, né, do James Gunn, é bom pontuar pra ninguém ficar achando que eu tô falando do Esquadrão Suicida lá de trás, lá do Coringa, do Jared Leto. O Esquadrão Suicida do James Gunn, ele faz isso, ele pega os personagens meio maluco, junta todo mundo ali, e no final tu fica com uma sensação de família, tá ligado? E tipo, porra, é um tubarão, uma mina que controla rato e o Idris Elba, tá ligado? Tipo, a relação que se desenvolve entre o Idris Elba e a mina dos ratos é incrível no Esquadrão Suicida, tá ligado? E eles não tinham, e o filme nem bota que eles já se conheciam de antes, que eles já tinham essa amizade, e eles eram super próximos. O filme termina e você tem essa certeza, tipo, porra, eles são muito brother. A partir desse momento, como diria o Vin Diesel, eles são uma família, tá ligado? Tipo, eles não são mais só os malucos que vão trabalhar junto pra diminuir a pena deles e tal. É, e o Dungeons & Dragons não conseguiu passar isso, esse sentimento, sabe? Parece muito que é essa relação que o Chino falou, uma camarada de aventura ali, é como se o Edin fosse o patrão e reuniu aquela galera ali, tipo, vamos nessa aí, tá ligado? Mas não tem muita ligação, ninguém tem muita ligação um com o outro, sabe? Tipo, pô, o final do Esquadrão Suicida do James Gunn lá, o ratinho dormindo perto do Idris Elba lá, que tinha medo de rato, aquilo ali é incrível pra mim, tá ligado? Tipo, porra, é um bagulho bem mais sentimental, sacou? Tipo, rola um bagulho meio paterno ali e tal, porra, é muito foda o que o Esquadrão Suicida conseguiu fazer, e esse filme pra mim, ele falhou completamente em tentar fazer isso.
Ah, mas eu discordo muito que se a Olga tivesse ficado morta, ia ser de boa, tá?
Tá. Não é ia. Porque eu gosto da Michelle Rodrigues mais do que da personagem, essa é a verdade, cara.
Não, mas não ia fazer sentido nenhum.
Ah, mas eles matam ela em todos os filmes, cara. Sim. Eles mataram ela em Avatar, mataram ela nesse, mataram ela no Resident Evil, sabe? Já chega, já, sabe? Eu quero ver essa mulher sendo feliz, quero ver ela vivendo uma comédia romântica, sabe?
É a síndrome do Ned Stark, né?
Exato, ela é o Ned Stark mulher, porra. Ela é o Xambinho. Xambinho é foda, que pra nós parece Xambinho, né?
Mas é, quem é Xambinho?
O Xambinho é o Ned Stark, porra. É o ator, é o nome do ator.
Crer. Eu jurei que você tava falando Xambinho, eu falei o apelido dele é Xambinho?
Não, Ximbinho. Ximbinha, porra.
Exato.
É o Xambinho. Ai, desculpa, Xambinho.
Ele fez o Boromir, não fez? Que morreu?
Fez o Boromir, morreu como Boromir. Fez o Ned Stark, morreu de Ned Stark. Tem os outros filmes que ele faz que ele sempre morre. Isso é até uma piada já aberta, assim. A galera faz isso pra ele. Perguntou pra ele em entrevista, assim. Tipo, você gostaria de fazer um papel onde o seu personagem não morresse? Aí falou tipo, ah, é meu sonho, tá ligado? Ficar vivo. E a Michelle Rodrigues é realmente isso aí também. Tudo que ela faz, ela morre. A diferença é que algumas vezes a personagem da Michelle Rodrigues volta à vida, né? Na maioria. Resident Evil é isso.
Mas ela voltou zumbi, né?
Não, mas tem uma hora que ela volta num outro Resident Evil aí, ela volta, não sei se é um clone, uma parada assim, mas ela volta ela mesmo. Tipo, no Velozes e Furiosos, que falaram que ela tinha morrido, depois ela volta sem memória e tal, uma novelinha do caralho lá, que porra, Velozes e Furiosos já foi embora há muito tempo, né, porra.
Cara, esse último Velozes e Furiosos tem a Ludmilla, né?
Tem a Ludmilla, mentira, porra. Tem, porra.
Na real, sim.
Pô, ela que sinaliza, ela faz aquela garota que fica entre os carros, ela desce a bandeira assim, os caras começam a correr. É.
Ela fala, isso é Brasil, caralho.
Ela fala, vai! Eu, gente, que incrível! Ai, que maneiro!
E tem música dela na trilha sonora também, do Velozes e Furiosos.
Ai, que foda!
Porra,
foda.
Eu acho que Velozes e Furiosos é uma franquia que sabe que só faz sucesso aqui.
Pode ser. Eles voltaram, né? Esse 10 aí tem cena no Rio de novo e tal, né? Realmente, pode
só
ser.
Só faz sucesso aqui, aí os caras ficam tunando o carro. É uma puta de uma má influência, sabe?
Até a galera lá do mal, né? Que tipo, o Ford, ele seria tipo um ladino, né? Que é o Hugh Grant, né? Vamos falar pelo nome do ator, que eu acho que fica mais fácil pra todo mundo, inclusive pra quem ouve a gente. O Hugh Grant, eu acho que ele é, a pegada dele é tipo ser o ladino ali e tal. Ele é um cara que fica enganando geral e tal, fica ali fingindo que é pai. E é o pior tipo de pessoa, né? Porque quando ele dá essa desculpa de, não, eu tava meio perdido na vida, mas aí como eu virei essa figura paterna da... Caralho, como é que é o nome dela?
Kira.
Kira. Quando eu virei essa figura paterna pra Kira, porra, me mudou, porque é incrível você ter uma uma pessoa pra moldar e fazer com que ela seja igual a você e tal. Meu, porra, caralho. Tem algo errado com esse maluco.
Algo de errado não está certo.
Porra, pelo amor de Deus. Eu gostei dele, eu gosto dele nesse papel cômico, assim, né? Porque ele não é o vilão do filme, né? Ele tá ali, mas a vilã é a Sofina lá, né? Que quer ressuscitar o Zastan e tal.
Gente, ela é igualzinha a menina, a atriz do DX.
Eu achei ela mais parecida com a do Gilmore Girls, cara.
A Harry?
Aham.
Uhum. Eu achei ela uma branca com maquiagem pesada.
Ela é meio... Ela... Achei maneirinha e tal, porque geralmente vilão de D&D realmente é um bicho sem carisma, cara. É um cara com as frasezinhas genéricas de oh, eu sou mal, vou dominar o mundo, sei lá. Uhum. Se ajoelhe perante meu povo e é isso, tá ligado? Uhum. Mas eu senti ela meio sem personalidade mesmo.
Uhum.
Ela é só... Ela é muito vilãozão, assim. É que é foda, né? É um filme... Acho que é um filme também mirando muito um público jovem, né? Tanto que nem tem sangue no filme direito. Tem morte pra caralho, mas sangue
é verdade. Não
tem. Mas achei que ela podia um pouquinho mais de carisma. Uhum. Mas a galera falou, né? Tipo, isso também é muito RPG, né? Um bicho que aparece do nada.
Assim,
o vilão, porra, tá fazendo tua coisa. Esbarrei com esse maluco. Caralho, ele é o vilão, né? De tudo. Que doideira. É uma dinâmica muito RPG. Você junta, sei lá, 5 candangos pra jogar. Aí você tem que convencer esses candangos que eles têm que agir junto. Um quer ser diferentão do outro.
Era isso que eu queria fazer.
Bem-vindo, RPG é isso mesmo.
A gente vai ter que jogar diferente?
Não, vai ter que jogar igual? Unido.
Mas eu sou tão solitária.
Aí, ó. Esse é o espírito.
Não, você não incentiva, não, cara. Pelo...
Ai, que droga. Não, mas se...
Tem que andar como grupo.
Se é pra salvar o mundo, eu ajudo vocês, mas eu tenho os meus momentos.
É pra salvar a sanidade do mestre mesmo, porque se cada um vai pra um lado, ele tem que narrar coisas.
Três histórias, porra.
E o mestre é o João Magalha?
Aham, uhum.
Isso.
Eu não sei se eu quero salvar a sanidade dele.
Tá vendo? É isso que acontece em todo jogo do RPG.
Exato. O problema é que o mestre, ele é o tipo deus da parada ali também, né? Às vezes um raio cai na cabeça do personagem do nada e ele atinge ali menos 0 pontos de vida e infelizmente não pode continuar a aventura.
Isso é uma ameaça, João Magalha?
Não, você
então
tá
o mestre
de coisa...
sou eu.
Só tô falando de coisas que acontecem, que podem acontecer no RPG, pô.
Acidentalmente, né?
Coisas da natureza, ué. Eu vou rolar um D20 ali, qualquer número que sai acima de 2, um raio pode atingir, entendeu?
Nossa, ele tá me ameaçando.
Esse rolê do filme ser bem RPG, assim, e tal, é maneiro. Tipo, eu tinha falado isso também no começo, né? Tipo, é bem uma aventura qualquer, assim, de RPG, de meio de campanha, de início de campanha, talvez. Mas eu acho que talvez o filme tenha se focado em ser menor do que ele poderia ser, sabe? Tipo, eu acho que ele é muito corrido em certas paradas. Eu acho que tem esse problema que a gente falou dos personagens da gente não se apegar aos personagens. Alguns personagens ali poderiam ter sido melhor trabalhado. E eu acho que ele tinha potencial pra ser um pouco maior, não precisava ser nada muito grandioso. Mas eu acho que ele podia ter entregado mais um pouquinho do que ele conseguiu entregar ali. Eu acho que ele ficou muito pequeno pro que ele podia ser. Esse negócio mesmo do vilão e ser esse vilão e tal, e, sabe? Tipo, que aparece meio do nada, não tem muito...
Eu acho que é por isso que ele é bom Sessão da Tarde, assim. Ele é super bom, ele é bom Sessão da Tarde.
Pode ser. Mas ele tinha potencial pra ser mais aí. Tá nessa parada agora, né? Ele não vendeu tanto quanto acharam que ele ia vender. Não foi um fracasso total, mas também não chegou perto da expectativa do estúdio de quanto seria pra ter uma continuação. Então ele tá ali meio no limbo, ninguém sabe o que vai fazer, se vai fazer mais, se não vai. Tem uma série que vai ser feita, acho que pela Paramount, se eu não me engano, que acho que não vão ser os mesmos personagens, só vai se passar no mesmo mundo. E tá aí, se vai ter essa continuação, se não vai. Eu acho que tem um potencial pra crescer a parada, pra aumentar legal, assim, sabe? Acho que eles podem ver os erros ali que foram cometidos nesse primeiro. Eles devem, porra, tá muito felizes porque, caralho, todo mundo gosta muito desse filme em relação aos antigos, principalmente, assim. Eles estão muito felizes que pra eles isso é um acerto, né? Porque depois de 3 falhas miseráveis, tem esse acerto que é tão bom, assim, né? Tipo, porra, eleva o nível de Dungeons & Dragons. Que é isso, Dungeons & Dragons é uma marca há tanto tempo, né? E nunca conseguiu lançar nada fora do mundo dos jogos, né? Tipo, tem muito jogo digital e tal, pra computador e tal. Falei digital porque tem os jogos físicos de RPG.
Uhum.
Tem jogo pra videogame, tem o jogo...
Agora eu entendi. Muito obrigado.
Tem o jogo de mesa, tem o jogo virtual aí, né, pra videogame e tal, computador. E nunca conseguiu sair disso, sempre ficou muito preso, né? Tipo, é o que a gente já falou aí, as primeiras tentativas de tentar chegar ao cinema foram um fracasso. O próprio Caverna do Dragão não rendeu muito. Acho que Caverna do Dragão tem 27 episódios, tá ligado? O último episódio nunca foi feito.
Foi cancelado. Pra tu ver, né, é tão desimportante lá que o último episódio nem pensou em ser feito.
Exato, exatamente.
Tipo, no Brasil, pra gente é estranho, tipo, pô, só falta fazer um episódio, só que faz um especial, só que só vai vender aqui.
Exato.
É, mas
exatamente.
Já fizeram, os fãs já fizeram, ficou ótimo, tá show, a gente é muito independente.
Ah, é? É, tem no YouTube. Pegaram o roteiro do último episódio e fizeram uma animaçãozinha lá em cima. A animação bem fiel, assim, ao que era do Caverna do Dragão.
Ih, tu nem nota, amigo. Depois eu vou te mandar o link.
É ruim igual, assim, a animação mal feita igual.
Satisfez meu coração, assim, pra mim, eu fiquei feliz.
É, pois é.
Final do Caverna do Dragão, Hacking, pode crer. É. Parece que é o desenho mesmo, a qualidade que o capitalismo faz com a animação. É isso aí mesmo.
Eu achei legal nesse filme, principalmente as partes em que eles lutavam juntos, né? Aquela parte que eles estão montando pra colocar o negócio dentro da masmorra.
Porra, sim, que eles invadem a carroça lá, né?
Isso, eu achei muito maneiro essa parte, que sim. Cada um usa uma habilidade e tal. Pô, achei muito da hora e depois o plano ainda dá errado. Então, eles tiveram que bolar outra parada. Essa foi a parada mais divertida pra mim, assim. Que eles tinham um plano. Aí eles iam lá, porra, vai seguir esse plano, dava errado. E eles mandavam melhor no improviso, né? Isso eu achei, porra, do caralho. E eles sabiam também usar as habilidades deles, né? Eu acho que isso me lembra muito o RPG, porque você pode estar no improviso, mas você tem que saber as suas habilidades, né? Se você conhece as suas habilidades, você consegue vencer ali, principalmente jogando em grupo. É assim que eu jogo, fazendo mais bom, inclusive.
Pareceu muito um coach agora. Você conhece suas habilidades, você consegue chegar aos seus
objetivos. Não, tô falando de RPG.
Eu sou a Raquel Faiza, eu sou a Universal.
Não, eu vacilo. Pô.
Esse lance do improviso também é muito jogo também, né?
Sim.
Pra caralho. Tipo, porra, tem três portas. Qual porta você quer? A porta dizendo, vem aqui, seu escroto, é por aqui. A porta que todo mundo com certeza vai morrer. Ou, sei lá, a porta que vocês voltaram. Aquela porta que a gente vai com certeza morrer. Vamos por ela,
faltou,
né?
A porta dos desesperados, que vai sair um gorila. E a porta dos desesperados.
Com certeza eu iria nessa.
Porque quando você falou isso, pra me ver a porta.
E rola muito de dar errado por causa do dado, né? Porque às vezes tu tem um plano incrível no RPG, e talvez você até fosse conseguir cumprir ele, mas você tira um no dado, né? E aí você falha miseravelmente. Essas brincadeiras diretas com RPG, assim, com essa parada de rolagem de dado, eu achei muito maneiro. Porque é isso, né? Tem várias falhas ali, né? Ou quando eles levam o Ed e a Olga pra serem executados lá. É meio que como se ela tivesse passado num teste pra soltar as algemas e ele não. Tá ligado? Aí, tipo, ela solta, bate em todo mundo e ele tá lá até o final da briga tentando tirar só a cordinha ali do braço dele, tá ligado?
Ah, eu não sabia que era assim, que rola o dado e você solta só o gemo ou não.
É, pô, você vai fazer o teste ali se você tiver habilidade e tal desse bagulho. O rolê do final lá também, que o Hugh Grant tá tentando fazer o mesmo plano que eles fizeram no começo, né, pra escapar, e ele pula no Jonathan também, só que não tem mais a janela ali, tá ligado? Tipo, isso é muito bola pra caralho.
Até a parada do cofre também, né, que eles fazem todo um esquema. Sim. Pro cofre, e o cofre em outro lugar, na real.
É, então, pois é.
O plano era bom, porque mas...
nem tinha nada no cofre.
Exato.
Nossa, eu fico imaginando o mestre, filho da puta. É, e você consegue raspar um pequeno filete, tornar uma minhoca até que você descobre que você está no cofre errado.
Caralho.
Não vai ser até que você descobre que você está no cofre errado. Vai ser assim, você entra no cofre, ele está vazio. Você começa a ver um não sei o que lá, uma luz vermelha tomando conta do seu corpo. Você lembra de Sofina e percebe que talvez ela seja uma maga vermelha. E aí o caos acontece, tá ligado?
João Magalha, vai ser assim?
Não sei, não, vai ser legal, pô. Eu vou focar na diversão e não nos desafios.
Muito bem.
Desde que todos sejam legais comigo, senão vocês vão tropeçar no Lich sem querer, e aí é bola de fogo na cabeça de todo mundo.
A gente é legal com você sempre.
Quando a gente cansar de jogar, a gente começa a zucrinar no jogo que ele mata a gente.
É isso.
E aí exatamente. Comigo ele não vai me matar porque ele vai perceber que eu tô querendo parar de jogar, e ele vai falar, não vai parar de jogar.
Exato. Pode ser um tipo de tortura do mestre também, acontece muito. É, o rolê da batalha final lá entre eles e a Sofina, né, eu também gosto. Eu gosto da piada do Vingadores que eles já aproveitam, né? Da clériga lá como... Da clérigo, caralho. Da druida lá como urso coruja batendo pra caralho na Sofina ali no final, com aquela carinha linda que só os ursos corujas têm. Eu adoro urso coruja. Urso coruja é muito foda. Eu gosto de ursos e gosto de coruja. Quando juntam os dois, fica, porra, um bicho perfeito. Enfim, eu gosto muito daquela batalha final ali, que ela anima o dragão e eles precisam fazer várias paradinhas ali e tal. É, no final de tudo, pensando no filme como um todo, eu gosto dele, tá ligado?
Sim, sim. Eu acho que a faltou a construção da história, acho que assim, poderia ser melhor. Uhum. Mas o filme é bem dirigido. Faz um bom feijão com arroz. É um bom filme de sessão da tarde, sacou?
Uhum.
Exato. Acho que a crítica que dá pra fazer ele é porque ele poderia ser muito melhor.
É, pois é.
Poderia ser mais até lembrável, de certo sentido, sabe? Porque eu acho, sim, que ele é um filme que, tipo, cara, você vê, você se diverte, passou. Inclusive, exato, eu achei que, cara, ele passou muito tranquilo. Eu não me senti entediado em nenhuma hora do filme, assim, tipo, a pausar o filme, sacou? Não, vi ele...
Mas eu acho que isso faz parte de um filme de sessão da tarde. Assim, de você ver de boa, não ficar cansado, de ser rápido. E aí também não aprofundar tanto, não ter aquele potencial desenvolvido, mas ser um filme gostosinho. E aí que depois que você vê 30 vezes, você tem uma memória afetiva e fala: nossa, eu vi esse filme na sessão da tarde. Entendeu?
Sim.
Então a gente tá errando, a gente devia continuar vendo ele até...
até gostar muito dele. Entendeu? Sim, sim. Eu fico na torcida pra que não desistam, pra que façam aí realmente uma continuação, que a série dê certo também, pra explorar isso aí, porque tem muita coisa pra explorar. E é aquilo que eu falei, né? Tipo, se eles estão se pegando tanto a esse rolê de parecer uma mesa de RPG, eles não precisam sempre ficar presos na comédia, né? Que esse filme é mais puxado ali pra uma galhofinha e tal, que beira a maioria das mesas de RPG, né? Mas eles podem tentar fazer um outro filme com outros personagens nesse universo, que seja mais sério, que seja, porra, sei lá, um drama, um que seja terror, ou continuar essa história, mas sendo comedinha mesmo, assim. Então eu acho que é um universo que tem muita coisa pra ser feita, né? Se a galera quiser trabalhar em cima dele, eles não precisam ficar presos nessa fórmula. E, porra, eu torço muito porque eu gosto, né? Eu gosto desse universo de Dungeons & Dragons aí. Então, porra. É, bom, é isso. Então falamos aí sobre Dungeons & Dragons. Se você quiser acompanhar aí mais dessa bagunça aqui no dia a dia, a gente tá no Instagram e no Twitter. E também tem um grupo no Discord pra trocar essa ideia mais direta aí sobre cultura pop e outras coisas aí. Além disso, se der para seguir a gente lá no Spotify e largar aquelas 5 estrelinhas, você ajuda muito esse podcast a chegar em mais pessoas aí. E se você curtir muito mesmo, assim, esse podcast, se for possível, você pode dar uma olhada lá no nosso Padrim e na recompensa que a gente está oferecendo lá, que é participar de um sorteio para você sugerir um tema. E se pá, a gente teve aqui uma experiência hoje, se pá, até participar ouvindo ao vivo a parada aí, sacou? Só se der pra você também, assim, sem nada, sem compromisso. Vai lá, dar uma olhada, se te interessar, interessou. Se não interessar, é nós também, vambora.
Se você for playboy e gostar só um pouquinho da gente, pode contribuir também.
Exatamente. Exato, não precisa gostar tanto, assim. Enfim, é isso. Muito obrigado por nos ouvirem, um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau.
Adiós.
E você é um filho da puta.
Me tocou o meu coração.
Ninguém consegue jogar um RPG o tempo inteiro como se fosse uma parada super épica e levando super a sério as paradas. Alguém tá sempre na taverna embolando na porrada com alguém. Alguém tá sempre tentando roubar o guardinha da cidade, o dono do hotel, sacou? Ninguém leva Dungeons & Dragons como se fosse uma parada épica, assim. Mas
senão seríamos todos paladinos, né?
Ué, mas por que as pessoas roubam todos. Eu não quero roubar ninguém.
A gente não rouba, mas vai ter alguém fazendo.
É, então, você não precisa. Mas se o Chino quiser fazer, ou a Marta quiser fazer, eles vão fazer isso.
Mas eu vou conversar com eles.
Vai ter um momento em que você vai querer uma arma no jogo e você não vai ter dinheiro.
É, você vai precisar dela.
E você sabe que todos os outros personagens do jogo são só NPC. Ninguém sabe. Ninguém vai sentir, sabe? Inclusive, isso é um xingamento bem escroto de incel.
Falar que as pessoas são NPC.
Aham. Então, então, tipo assim, está ali de bobeira, sabe?
Mas é um ótimo xingamento, né? NPC é a própria vida.
Sim. porra.
Nossa, é muito bom.
Aí, tá vendo? Já estão gostando de RPG, já estão virando em céu, fudeu já.
Será, Marta?
Não. RPG eu sempre gostei, em primeiro lugar, tá?
Eu também.
Que eu joguei na minha adolescência inteira o RPG.
O rolê do RPG de se acabar... O RPG, ele, é isso que o Chino falou, ele corrompe, porque você percebe que aquelas outras pessoas ao redor são todas NPCs. Então, em algum momento, você vai estar em algum lugar, você vai fazer alguma coisa errada, às vezes até que sem querer, e você vai ter que lidar com aquela situação de uma forma que talvez não seja melhor. Você vai quebrar alguma coisa e vai chegar o dono dessa coisa, e ele vai ser muito mais forte que você, e isso vai estar óbvio, e você vai precisar mentir para esse cara. E aí você vai rolar um teste de blefar com esse cara. Só que se ele não cair no teste de blefar, a melhor coisa é você tentar convencer os seus amigos a matar esse cara, porque senão ele vai te matar sozinho. Entendeu?
Inclusive, meu caráter vai ser muito questionável. Eu já fiz isso aqui, ó. Porque a coisa que eu mais gosto de ter em jogo de RPG é moratória foda, poder de persuasão. Preciso ser forte, não. Eu preciso convencer os outros.
Eu só quero ajudar os caras.
Aí, pô, tu pode ser uma paladina.
É, você pode ser o paladino do filme, praticamente.
Será que é por isso que eu gostei tanto desse maluco? Porque a minha moral é igual a dele?
É isso que eu tô te falando. Você vai começar com essa moral aí, mas essa moral vai ser corrompida. No, até o final, essa moral vai embora.
Ou vai ter uma moral. Ou vai ter o teu personagem, entendeu? Os dois, vai.